As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, este é o alargado das 13 horas. Vamos para o desenvolvimento das notícias. As obras do Centro Escolar de Alvega, Centro Escolar de Abrantes, Skate Park do Parque Radical de Abrantes e Museu de Arte Contemporânea Charters de Almeida foram nesta segunda-feira motivo para um convite do município abrantino aos órgãos de comunicação social da região. Destaque para as intervenções nas escolas. No Centro Escolar de Alvega, edifício afeto ao Jardim de Infância e primeiro ciclo, Manuel Jorge Valamato, o presidente do município abrantino, começou por dar conta que a obra incide sobre a reestruturação do edifício e dos seus espaços exteriores.
Aquilo que tínhamos aprovado em termos também de fundos comunitários é só esta intervenção na escola. Há aqui muitas pessoas que não têm esta percepção. Eu fui aqui professor e lembro-me bem como é que era esta escola. Só olhar aqui por fora já estou a perceber bem as diferenças que aqui se notam. A castelharia, as janelas, era um problema monstruoso dessa escola. Não permitia conforto dos alunos. Eu percebo logo que tenho esta coisa de ter sido aqui professor e noto logo aqui um conjunto de diferenças. Mas isto tudo para vos dizer o quê? A grande intervenção era aqui, numa fase posterior, percebemos que tínhamos que intervir também neste espaço. Para além dos 450 mil euros IVAs, é meio milhão de euros aqui dentro, vamos ter que investir aqui mais de 100 e tal mil euros na parte exterior, porque entendemos, pronto, que era o momento de conseguir fazer a obra toda, embora tivéssemos pensado fazer esta parte e depois mais tarde faríamos aqui, não. Pronto, avançámos também para aqui e vamos ver depois se conseguimos também enquadramento financeiro para, digamos, para nos apoiar essa obra no exterior, mas pronto, isso é uma questão depois nossa que iremos analisar.
O antigo colégio de Nossa Senhora de Fátima em Abrantes, edifício onde vai funcionar um novo equipamento escolar destinado ao pré-escolar e ao primeiro ciclo, foi também visitado nesta segunda-feira. Como referiu na ocasião o Presidente Manuel Jorge Valamatos, trata-se de uma requalificação importante realizada num edifício situado no centro histórico e que ascende a quase 3 milhões de euros e onde vai funcionar, já no próximo ano letivo, a Escola Básica de Abrantes.
Uma grande intervenção do município de Abrantes. Nós estamos a falar de uma intervenção na ordem dos 3 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de um centro escolar que também readaptado, mas agora aqui atendendo ao número de alunos e o número de turmas, aglutina aqui duas escolas, como sabem, a Escola dos Quinçóis e a Escola número 2. A Escola número 2, como sabem, temos uma candidatura para transformar numa creche. A Escola dos Quinçóis ainda não temos um fim definido, mas estamos a estudar também essa matéria. Mas pronto, temos aqui um grande projeto de futuro, uma escola contemporânea, que tem, para além desta sua intervenção, tem duas coisas que nos parecem muito relevantes. Tem a ver com os acessos. Há uma estrada que vai dar a 5 de Outubro, que nasce aqui na Rua de Santana. Portanto, algo que também estava desqualificado há muitos anos, e há muitos anos, mesmo que não tivesse havido esta intervenção no colégio, há muitos anos que falávamos na requalificação daquela estrada, porque dá aqui um arejamento enorme à fluidez do trânsito aqui no centro histórico, aqui nesta zona. E estamos a falar também de muros de suporte das terras, que vão permitir também um parque de estacionamento
e
criar um novo acesso. Portanto, há aqui duas empreitadas que estão a ser feitas por administração direta, que é essa dos muros de suporte, que vão permitir um novo acesso e uma zona de estacionamento, e a Rua de Santana, essa requalificação, que para além destes 3 milhões de investimento, temos duas obras de cerca de mais de 300 mil euros, sensivelmente, de intervenção.
Rádio Web, a primeira a informar.
O homem de 45 anos, suspeito de ter ateado os incêndios que deflagraram em julho último na localidade de Santiago de Montalegre, concelho de Sardual, fica sujeito a prisão preventiva. Está em causa um indivíduo que é funcionário do município sardualense e que agora fica detido no estabelecimento prisional de Caldas da Rainha. Tal como a ERT se adiantou em tempo oportuno, em Santiago de Montalegre houve nota para 4 ignições num curto espaço de tempo. Para além disso, refira-se, durante agosto também houve incêndios em Val de Amarela e em Tujeira. Desta forma, a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em articulação estreita com o Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural, desenvolveu diligências de investigação que culminaram na identificação e detenção do presumível autor.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de 13 toneladas de palha saíram do Conselho de Tomar, precisamente da freguesia de Payalvo, com destino aos animais afetados com os recentes incêndios que deixaram rastro de destruição na Serra da Estrela, neste particular na Covilhã. A iniciativa solidária partiu de Vítor Lourenço e de António Costa e contou com o apoio de diversas entidades, desde logo da empresa Caça Brava, para além das juntas de Payalvo e de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, que contribuíram para as despesas inerentes à viagem. Herde falou com Amâncio Ribeiro, presidente da freguesia de Payalvo, que não escondeu a sua satisfação por esta iniciativa.
O papel da junta da freguesia foi apenas mais uma ajudar monetário no combustível do caminhão que foi transportar a palha até a Serra da Estrela. Acho que não foi demais nós ajudarmos a quem precisa. Dois foram eles, dois amanhã poderão ser os daqui. Portanto, e acho que sim, que todos devemos ajudar solidariamente com os esquemas da Serra da Estrela.
Como é que nasceu esta iniciativa, Presidente?
Foi os jovens agricultores daqui da freguesia, já um bocadinho até avançados, alguns que viram que realmente ouviram que estavam a precisar, que estavam a pedir palha lá na zona, e então eles próprios tiveram a iniciativa de doar a palha, que foi o Vítor Lourenço e o Fernando Jorge que doaram a palha, e depois um senhor ofereceu-se com o caminhão que ia lá levá-la, e a partir daí eles já começaram a pedir ajuda para o combustível, e onde a gente também entrou foi nessa iniciativa. Os próprios agricultores de cada zona, portanto, é que tiveram a iniciativa de ajudar os agricultores lá da Serra da Estrela.
Rádio Web, a primeira a informar.
A freguesia da Serra está a registrar uma forte afluência turística nesta altura do ano, com as unidades hoteleiras praticamente esgotadas. Os pormenores com o António Fulciano.
O desejado regresso à normalidade está a refletir-se no turismo. A freguesia da Serra e Junceira, no Conselho de Tomar, é disso exemplo, sendo que o melhor barómetro tem a ver com a capacidade de dormidas no citado território, que dispõe na ordem das 150 camas, lotação essa que tem estado praticamente esgotada. A constatação é feita por Américo Pereira, presidente daquela junta. Em declarações à Hertz, o autarca fala mesmo num cenário bem melhor do que a realidade de 2019, ainda antes da pandemia.
Efetivamente, tem-se verificado um aumento exponencial de pessoas, uns a passarem férias com a segunda habitação cá, outros a utilizarem o alojamento local, porque temos umas centenas largas de camas que estão neste momento, segundo informações que tenho, quase na totalidade ou quase. Estamos a falar na hora de superior a 100, 150 por aí. Por outro lado, também, eu acho que as pessoas hoje já esqueceram um pouco. Enfim, estes anos 2000 e 2021 com o Covid, e hoje estão a ter uma vida perfeitamente normal, diria até ligeiramente melhor que aquilo que era antes. Houve aquele período do Covid em que, enfim, teve todos os constrangimentos conhecidos, mas hoje as pessoas estão mais libertas, estão mais ávidas de convívio. Isso até se tem refletido nas festas populares, com uma adesão, uma coisa extraordinária, bem melhor, direi, que antes de 2020. Eu penso que o ano 2021 está a superar largamente o ano 2019. A prática náutica está a acontecer dentro da normalidade, o rio está efetivamente mais baixo que o habitual, assim, muito mais baixo que o habitual, mas ainda está numa cota, pronto, que não causa preocupações, desde que, de um momento para o outro, a coisa não comece a estrangulhar, porque, caso contrário, o rio, na sua cota, pronto, acho que não será ainda motivo, neste momento, motivo de preocupação. O caso de Vila Nova, a Praia Fluvial de Vila Nova, portanto, está com belíssimas condições, as pessoas podem tomar banho à vontade, com um acesso espetacular e tal. Noutros locais, enfim, é muito escarpado, não é? Como toda a gente sabe, e é difícil ter acesso à água em muitas situações, porque a água está baixa, Pronto, e são rochedos que a rodeia e portanto, isso não é aconselhável que as pessoas frequentem esses locais porque podem efetivamente ter um acidente. Né? E infelizmente, isso acontece com alguma frequência.
Américo Pereira recorda que na Serra e Junceira há nesta altura cerca de 30 unidades de alojamento local, não deixando de lamentar, por outro lado, que haja pouca escolha na restauração para corresponder à procura.
Dentro de alojamentos locais, portanto, como digo, nós temos 30, aliás, são mais de 30 alojamentos locais, 150 camas. Mas, enfim, neste momento as coisas também estão a evoluir. Quanto à restauração, infelizmente aí sim temos um problema complicadíssimo porque não temos estabelecimentos suficientes para os clientes e por isso mesmo eles têm que procurar outras soluções em Tomar, em Freio do Zezer, enfim, outros locais, porque nós, dentro da área territorial da Serra Junceira, na verdade não temos restauração suficiente para o número de visitantes que temos neste momento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Setembro é o mês de regresso às aulas e as despesas associadas são uma preocupação para as famílias. Nesse sentido, a equipa do CLDS 4G de Vila de Rei, em parceria com a autarquia Vila Regência e a Escola Básica e Secundária de Vila de Rei, encontra-se a organizar a iniciativa Mochila Solidária. O objetivo da ação é angariar mochilas com material escolar, de forma a colmatar a necessidade das famílias mais carenciadas. Pretende-se igualmente desenvolver nos pais e alunos competências sociais no âmbito da solidariedade e da cidadania, contribuindo assim para formar cidadãos mais conscientes e solidários. A recolha irá decorrer até 9 de setembro, com os donativos a poderem ser feitos no gabinete do CLDS 4G, piso 1 do Mercado Municipal, no Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação do município de Vila de Rei ou ainda na Escola Básica e Secundária do Centro de Portugal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento vai avançar para a adjudicação da aquisição de 4 autocarros elétricos urbanos de passageiros de 50 lugares cada, no valor de mais de 1 milhão e 400 mil euros mais IVA e por ajuste direto no âmbito do acordo quadro. Como explicou em reunião do Executivo, o presidente do município, Jorge Faria, foi necessário negociar a reprogramação do processo com o Pós-Seguro, uma vez que o que estava anteriormente previsto era adquirir 3 autocarros pequenos e mais 2 maiores, optando-se agora por 4 veículos maiores.
Falámos com o PSP ao Seur no sentido de fazermos uma reprogramação deste processo. Em termos globais, há aqui uma redução até, nessa informação, há uma redução em vez de um investimento global com IVA ser 2 milhões e 89, passa a ser 1 milhão 994, com aqui uma particularidade de a componente nacional, digamos neste caso, a componente suportada pelo município, passa a ser maior no nosso caso, mas a solução é claramente preferível. Além de que, apesar de reduzir o número de autocarros, aumenta-se, ao ver, em 22,35% o número de lugares, a capacidade oferecida. Todos os outros indicadores de eficiência são melhorados. A decisão é de optar por esta configuração. E tendo em conta que nós tínhamos necessidade de avançar com o processo do início do procedimento de contratualização até ao dia 28 de julho, porque fazia 180 dias relativamente à assinatura do contrato, na altura que aprovámos esta estrutura, nós tínhamos a possibilidade de contratualizar, adquirir os 3 autocarros a partir do acordo quadro e para os outros 2 tínhamos que lançar um concurso internacional. Concurso internacional que, pelas suas características, é bastante demoroso e que não é rápido. Entretanto, com o evoluir deste processo, estes autocarros MIDI também já estão no acordo 4. E foi possível fazer o procedimento, o ajuste direto no âmbito do acordo 4, de acordo com a lei. Temos já, neste momento, temos já uma proposta válida, portanto, uma possibilidade de proceder à adjudicação da aquisição destes autocarros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Federação Portuguesa de Judo não vai conceder à Associação de Judo do Distrito de Santarém o apoio financeiro pela execução dos planos de formação relativos a 2020-2021. António Feliciano com os pormenores.
Em comunicado enviado para a redação da ERTS, a Associação de Judo do Distrito de Santarém não esconde a revolta pelo facto de a Federação Portuguesa de Judo ter decidido não conceder apoio financeiro pela execução dos planos de formação relativos a 2020 e 2021. A decisão do Presidente da Federação Portuguesa de Judo relativa à não concessão do apoio financeiro à Associação de Judo do Distrito de Santarém coloca em causa o plano de formação para 2023, adverte a Associação de Judo. António Pedroso Leal, presidente desta entidade, em declarações à ERT, não escondeu a sua tristeza perante esta decisão.
A Associação de Judo de Santarém é uma associação de utilidade pública, desportiva, que tem como missão a promoção e digamos, o desenvolvimento do judo no Distrito de Santarém. E tem o feito graças ao esforço dos seus clubes associados, dos treinadores que militam nesses clubes, das suas equipas, dos atletas. Muito tem prestigiado o judo de Santarém. Temos o caso da Patrícia Sampaio, tivemos o caso de outras atletas que foram aos Jogos Olímpicos como a Yaima e outros atletas campeões nacionais e que por aqui militam e que por aqui desenvolvem a modalidade. Portanto, esta situação e o facto de sermos pessoas de bem vai-nos colocando esta preocupação de continuar a defender as pessoas de bem do judo de Santarém. Quando me perguntas, já houve casos, em 2019 nós tivemos que negociar com algum cuidado com a Federação Portuguesa de Judo, porque também estava a acontecer a mesma situação. Portanto, não queriam pagar o que nos era devido, depois acabaram por nos pagar. Em 2021, o senhor Presidente da Direção da Federação recusa-se a pagar, claramente isto não deve nada, temos que ao longo deste tempo insistido, que nos devem dinheiro e, portanto, que esse dinheiro que nos é devido, porque, como aliás o nosso comunicado diz, a Federação recebe do IPDJ após planos de formação, coloca os nossos planos de formação e as nossas ações de formação no seu plano, recebe para dividir pelas associações que fazem esses planos e depois não nos dão dinheiro, nem nos dão cavaco e ainda dizem que não nos devem nada. Portanto, há alturas em que a paciência esgota e, portanto, ela começou, de facto, a tomar forma com esta falta de respeito pelos atletas olímpicos, onde estava incluída a nossa atleta Patrícia Sampaio, e, portanto, depois há uma conversa que tive com o Sr. Presidente da Federação e que recusa a reconhecer que deve dinheiro à associação, portanto, nós não temos outra coisa senão indignar-nos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de praticamente 2 meses, julho e agosto, sem chuva, eis que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para a possibilidade de queda de precipitação a partir deste fim de semana que se avizinha, isto no que ao Conselho de Tomar ter respeito. Ainda assim, sublinho, são apenas previsões e sujeitas a mudanças no decurso das próximas horas. Para já, esse cenário coloca-se com especial incidência no domingo, assim como nos dias 5, 6 e 7 de setembro. Aliás, se olharmos para as temperaturas máximas, os valores vão descer dos 30 graus a partir desta quarta e assim irão continuar até pelo menos dia 7. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.